Olá, muito bom dia. 10 da manhã, 42 minutos, 10h42, mais uma edição do CBN Paraná, nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras entre as CBNs Cascavel, Maringá e Vale do Iguaçu. E o nosso convidado de hoje é o senador da República, Álvaro Dias, pelo Podemos. Senador, primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar aqui do CBN Paraná.
Bom dia, um abraço a todos. É sempre uma satisfação participar e colocar aí o que estamos fazendo, né, nesse momento difícil aí do país, né, uma crise incrível, momento crucial para o futuro, muitas dúvidas, angústias, dor, sofrimento, e nós estamos aí nesse vendaval, esperando que ele passe.
Então, bom dia também aos nossos colegas, Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Gilson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia, Roberto, bom dia ao senador Álvaro Dias.
Bom dia também ao Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel, ficando à vontade também para a primeira pergunta do nosso convidado. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Gilson Aguiar. E bom dia ao senador Álvaro Dias. Senador, primeiramente, em relação às eleições que aconteceram, Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. Isso mostra, de alguma forma, o governo federal ficou satisfeito. Mostra que o Brasil poderá caminhar, a partir de agora, com as reformas, essa proximidade que parece haver agora, afinidade entre o Congresso e o presidente Jair Bolsonaro, pode ser saudável para o Brasil?
Olha, Roberto Benjamin, em fevereiro de 2019, lá no dia 2, quando nós elegemos presidente da Câmara e do Senado, os presidentes eleitos eram apoiados pelo presidente da República, especialmente do Senado, que foi, de certa forma, carregado pela máquina do governo até a presidência do Senado. E também o Rodrigo Maia, que não foi uma escolha pessoal do presidente, mas que recebeu o apoio dele imediatamente. Então, essa transferência de responsabilidade ao Congresso sempre foi muito marota, né? Muito esperta. Na verdade, se transfere responsabilidade para justificar equívocos, fracassos e, de certa forma, incompetência. A culpa nunca foi do Congresso. O Congresso até, olha, eu que sou um crítico do Congresso, os que me acompanham sabem disso, não é? Sempre, especialmente em relação ao protagonismo ético que não existe, as dificuldades que se opõem aos avanços da legislação criminal, a ausência de parceria no combate à corrupção, e até pelo contrário, as dificuldades impostas pelo Congresso para comprometer a eficiência do combate à corrupção, especialmente por intermédio da Operação Lava Jato, né? Então, sempre fui um crítico do tamanho do Congresso, a necessidade de reduzir, etc. e tal. Mas em relação a projetos do governo, eu não posso criticar o Congresso, porque ele aprovou basicamente tudo que o governo queria, com uma ou outra exceção, a regra sem maior consequência. O que ocorreu foi que o governo não encaminhou as reformas ao Congresso. E eu pergunto, qual é a reforma tributária do governo? Até hoje ele não encaminhou. A reforma administrativa? Há lá uma tentativa de reforma muito superficial. Então, na verdade, agora acabou, desculpa, não há como dizer mais, olha, o presidente da Câmara atrapalha. O presidente da Câmara realmente atrapalhou muito o Brasil, porque ele não colocou em votação o fim do foro privilegiado, ele não colocou em votação a limitação das taxas de juros dos cartões de crédito, ele sempre fez o jogo, aliás, ele sempre usou a mão dos outros para fazer o mal, se escondia, na clandestinidade fazia o mal. Então agora não há mais esse pretexto. O presidente da República se expôs, usou o toma lá da cá, o balcão de negócios, para fazer uma votação gigantesca na Câmara, 302 votos, e também no Senado, 57 a 21. Portanto, não há mais essa desculpa. O governo tem o Congresso aos seus pés. O presidente da República tem o Congresso aos seus pés. Ele adquiriu o Centrão com o toma lá da cá. Então, a maioria esmagadora do Congresso apoia o governo. E nós, que não aceitamos o balcão, que não somos o toma lá da cá, também apoiamos os projetos bons do governo. Então, O governo tem todas as condições de promover reformas. O Brasil continua sendo esse país à espera de reformas. Nós temos um atraso de mais de 40 anos em matéria de projeto estratégico de desenvolvimento econômico, mas nós ficamos aí brigando por coisas menores, né, na fogueira de vaidades da política, na politização de tudo, de pandemia, de vacina e etc., com um negacionismo incrível que toma conta, com a história do globalismo que procura descobrir uma conspiração universal contra o Brasil, e nós ficamos perdidos com a população dividida e os brasileiros em dúvida em relação ao que realmente vem ocorrendo.
Senador, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Existe dentro do Congresso Nacional, quer queira, quer não, um peso e uma força que nem sempre os brasileiros percebem. O senhor está há muito tempo no Senado, é um parlamentar tradicional, sabe disso. A direção de um Senado, a direção de uma Câmara de Deputados, tem um peso determinante para a decisão do futuro do país. A gente pensa, cara, vivemos no presidencialismo, mas existe mesmo nesse presidencialismo um aspecto da força que seria se nós tivéssemos o parlamentarismo. Na liderança do Senado, os líderes da direção, primeiro vice-presidente, segundo, os secretários, não tem nenhum paranaense. E mesmo São Paulo ficou muito restrito. Qual a leitura que o senhor faz de um Senado que está alinhado com o governo, tem um grande peso das regiões Nordeste, Rio de Janeiro tem até um peso, né? O senador Romário, ex-jogador. O senhor considera que a direção do Senado da própria Câmara de Deputados, um determinante de qual é o perfil desse Senado ou é mais do mesmo?
Na verdade, eu acho que determina o perfil mesmo, né? Porque há uma inversão de valores, né? Não são os mais preparados, aqueles que são guindados a cargos importantes, porque o sistema é viciado. Eu me lembro de uma posição do padre Lancelotti, ele indagado sobre: você tem perspectiva de vitória, de êxito? E ele respondeu: não, a minha perspectiva é de derrota, porque se eu admitisse a possibilidade de vitória, eu estaria admitindo assimilar esse sistema corrompido, esse sistema podre. Então, entre assimilar esse sistema, compactuar com ele, eu prefiro estar entre os derrotados. Isto desenha bem o quadro no Congresso Nacional. Até algum tempo, eu dizia que para verificar quem seria líder, presidente e tal do governo, presidente do Senado, funções importantes, era necessário ver o número de inquéritos. O que tivesse mais inquéritos teria a posição maior, não é? Não é muito diferente, mas o que prevaleceu foi o toma lá da cá. Vocês acompanharam, não é, a divulgação. No ano passado foram milhões de reais distribuídos por intermédio de parlamentares, recursos da saúde para o combate à Covid-19, foram recursos distribuídos por intermédio de parlamentares. E proporcionou, inclusive, aquele escândalo de Roraima com o dinheiro na cueca do senador. E este ano, ou no final do ano passado, início deste ano, foram mais 3 bilhões de reais para obras distribuídos depois que o presidente da República disse que o país estava quebrado e ele não poderia fazer nada. Mas para a cooptação dos votos necessários para a eleição do presidente da Câmara e do Senado, os votos aconteceram. E eu vou concluir o seguinte em relação a isso. O presidente não precisaria do toma lá da cá para aprovar projetos bons para o país. Eventualmente, ele pode necessitar de comprar votos e cooptar parlamentares, em razão dessa tese de alguns, que eu considero absurda também, de impeachment. Não é? São lá 69 requerimentos propondo impeachment do presidente da República. O Michel Temer, quando foi presidente, ele passou a maior parte do tempo se reunindo com advogados para se defender dos requerimentos de impeachment na Câmara dos Deputados, aí, mais sério, denúncia do Procurador-Geral da República, não é? Duas denúncias de corrupção do Procurador-Geral da República, e ele teve que ficar armando-se para se defender, e evidentemente os interesses do país acabaram sendo comprometidos. Então, a pergunta é: esta mesa do Senado representa o país? Não, não. Há uma inversão de valores, se nós considerarmos, sem menosprezo a quem quer que seja, ela foi resultado do toma lá da cá e das negociações efetuadas, inclusive do que ocorreu dentro do próprio MDB, a maior bancada, em que o partido apresenta uma candidatura e depois puxa o tapete dela para fazer a negociação que lhe convinha, ocupando os espaços que sempre procurou ocupar. Essa é a nossa realidade. Agora, tudo isso começa na eleição. Quando o eleitor vai às urnas para escolher, ele precisa olhar exatamente o modelo de político que ele deseja. Se ele deseja o modelo da negociação, da barganha, do balcão, tudo bem, é um. Agora, se deseja uma postura intransigente, que significa, inclusive, prejuízo de natureza política para quem a adota, então há que se fazer outra escolha no momento do voto. Enquanto prevalecer a vitória desse perfil, do toma lá da cá, do balcão de negócios, nós não temos chance de eleger no Congresso Nacional uma mesa diretora que realmente respeite a sociedade e atenda às aspirações do povo brasileiro.
Senador, tanto o presidente, o novo presidente da Câmara, como também do Senado, pregaram em encontro com o presidente Jair Bolsonaro a pacificação e a harmonia. É possível isso em um momento em que se pensa muito nas eleições presidenciais?
Na verdade, é preciso combinar com o presidente, realmente, não é? Porque quem incendeia é o presidente, colocando a imprensa no cercadinho e dizendo coisas contra jornalistas, contra os veículos de comunicação e contra os poderes constituídos, especialmente contra o Congresso Nacional, porque o Supremo Tribunal Federal já dominou. Veja que nós estamos assistindo hoje à aliança da extrema esquerda com a extrema direita. É por isso que sempre se disse: nada mais parecido com extremista de esquerda do que um extremista de direita. Vejam agora, eu recebia no WhatsApp mensagens de pessoas desavisadas, né, desinformadas, que diziam: olha, vote no candidato do presidente à presidência do Senado, não vote no candidato do PT. Essas pessoas não sabiam que o candidato do presidente é o candidato do PT. E o PT, quando aderiu ao candidato do presidente, disse que aderia ao candidato do presidente para ficar longe do Podemos, que é o meu partido, e da Lava Jato. Ficar longe dos lavajatistas, ou seja, ficar longe daqueles que combatem a corrupção. Então é visível, as pessoas que não querem ver, me perdoem, não querem ver, porque adota uma postura de avestruz, que enfia a cabeça na areia para não enxergar o que se passa ao redor. Mas o que existe hoje é uma aliança da extrema-direita com a extrema-esquerda para comprometer o combate à corrupção. Vocês viram ontem no Supremo Tribunal Federal, o novo indicado do presidente Bolsonaro votou a favor do presidente Lula. O único voto contrário ao ex-presidente Lula foi de Luiz Edson Fachin, que foi tão criticado, não é, pela extrema-direita, alegando que ele era comunista, porque procura enxergar um comunista em cada esquina. E nós, mesmo com lupa, nós não encontramos esses comunistas que apontam. Como procuram falar em conspiração mundial contra o Brasil? Eu nunca vi uma mão grande vindo de fora para nos esmagar. Nós somos vítimas dos nossos erros. Nós somos vítimas dos nossos equívocos, da nossa própria incompetência. E isso é histórico. Eu não estou dizendo que é este governo, isso vem de longe. A história da República do Brasil demonstra um percurso, né, uma trajetória de muita incompetência, né, de distanciamento dos que assumem o poder com a população. Eu digo sempre que quando nós olhamos governantes preservando os seus privilégios, ignorando as dificuldades da população, eu sempre digo: isso é república ou é império? Mas se parece o império do que república, por isso eu sempre prego a refundação da república.
Senador Álvaro Dias, obrigado pela gentileza de mais uma vez participar conosco aqui do CBN Paraná. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Uma satisfação.
Agradecer também aos nossos colegas, Gilson Aguiar, obrigado pela participação, boa sequência esse jornal por aí.
Para você também, Ricardo, boa sequência, obrigado, Ricardo, obrigado, Roberto, e agradeço ao senador pela participação.
Jamin, obrigado mais uma vez, bom jornal por aí, aí em Cascavel.
Obrigado igualmente, obrigado, Ricardo, também ao Gilson e ao senador Álvaro Dias, e até a próxima quarta-feira.
Quarta-feira de volta, uma nova edição do CBN Paraná. Um grande abraço e até lá.